Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, João capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu e vo-lo anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, às vezes, não temos maturidade para entender certas coisas, ou não é o nosso tempo. E aqui, nesse momento de despedida, os apóstolos ainda não estavam prontos para compreender o grande mistério da crucificação, apesar de que Jesus já vem preparando isso. O que resta-nos é confiar. No capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus começa seu discurso com a multidão de gente, e ele vai falar sobre o pão da vida, quando chega na parte de que a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, o pessoal começa a se escandalizar. Ele vai tentando explicar. No final das contas, o povo vai dizer assim: isso é muito duro para a gente ver, isso é muito duro, isso é muito difícil. E vão embora. Daí Jesus pergunta, no final, já no final do capítulo 6: e vocês, o que estão fazendo aqui? Por que vocês não vão também? Aí Pedro se antecipa e diz: e para onde, Senhor? E para onde? Só tu tens palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Para onde iremos nós? Ou seja, a absoluta confiança de Pedro, mesmo não compreendendo todas as coisas. Eu vou por aqui, porque mesmo não compreendendo, eu sei que seguindo teus passos, eu estou fazendo a coisa certa. Agora, é bem verdade que todas as pessoas que Deus convocou para uma missão não tiveram a clareza de toda a missão. Nós vamos descobrindo as coisas aos poucos. Isso aconteceu comigo e com todos. Se eu soubesse que ia dar no que deu, tudo, eu não teria dito sim, porque a gente refuta um pouco. Há um momento de êxtase no chamado, de um coração exultante de alegria. E nessa hora, a gente diz: sim, Senhor, e vamos indo. E à medida que a gente vai trilhando o caminho de Deus, nós vamos descobrindo todas as coisas no tempo certo. Imagine você olhar para uma criança que está tão feliz, brincando, e dizer: olha, você vai ficar velho, vai morrer. É que ela não vai entender isso. Com o passar do tempo, mesmo sem querer viver essa realidade, ela vai ter que amadurecer um dia. E cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Tem gente que se casa com 19 anos, 20 anos, e está bem para isso. Tem gente que está com 35 anos, 40, e ainda não se sente seguro para casar. É isso. Mas o que está com 40 anos pode dizer assim: vale, eu perdi minha vida, e agora fulano já tem filho de 20 anos e eu nem casei. Não pode ser assim, porque cada pessoa tem o seu ritmo. Gente que fica rico com 20 anos, gente que quando está no final da vida é que consegue encontrar uma uma profissão. Não quer dizer que a pessoa caminhou errante até aquele momento. Ela foi amadurecendo. Ela tem o tempo certo. Se nós temos numa árvore diversos frutos, e uns amadurecem bem mais rápido, outros levam mais tempo. A natureza nos ensina isso. Cada um, eu repito isso, você tem o seu ritmo. Não force as coisas. Não fique se comparando com ninguém. Aquele fulaninho que já conquistou não sei o quê, que já fez isso na vida, que já passou por isso, que já tem não sei quantas experiências, ele tem o ritmo dele. E tem gente que entra numa síndrome maluca de autossabotagem, de autodestruição, porque acha que não é nada na vida porque não conquistou o que devia, o que queria. Nisso entra a obra do Espírito Santo. Jesus diz: tem muitas coisas para dizer agora, mas vocês não podem suportar. Mas o Espírito da verdade, ele vem e no tempo de Deus e no seu tempo vai se revelando. É tanto que, a princípio, Pedro foge. Pedro nem está na cena da crucificação. Pedro não suporta. O único apóstolo que está ali é João. João, provavelmente um dos mais novos em idade, mas parece que era o mais maduro, ou não. Ou ele estava pronto apenas para ver aquela cena, se bem que não sei se estava pronto, mas estava ali. Então, Pedro fugiu, até negou o Senhor, os outros também. Só que no tempo certo, Pedro dá um testemunho fantástico. Ele não só lidera a igreja, como ele morre crucificado e diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Aí viram a cruz de ponta cabeça. Ele morre crucificado de cabeça para baixo. Ali mostra que no tempo certo ele entendeu todas as coisas. Então, não aveste o tempo, não apresse o tempo, não fique se martirizando o tempo todo. Abra-se à graça do Espírito Santo. Nós precisamos nos abrir ao Espírito Santo para que ele vá nos revelando o plano de Deus para a nossa vida, gradativamente. Às vezes a gente tem essa sensação de que não fez nada. Cheguei até aqui, não construí nada, não fiz nada na minha vida. Pare com isso. Pare de se sabotar. Olhe bem. É claro que tem gente que mais parece um zero à esquerda. Nem faz, nem quer fazer, nem aprende, nem quer aprender. Não estou falando desse tipo de gente. Essa aqui a gente não está considerando aqui. Estou considerando as pessoas que lutam todos os dias, que inclusive se sentem cansadas de tanto lutar. Mas é porque não chegou ainda o tempo da sua maturidade. Por isso que é importante vivermos o hoje, o presente, e deixar que o Espírito Santo de Deus, ele venha realizar essa obra de revelação. E essa obra de revelação é uma obra cristocêntrica. A cada dia a mais, nós vamos lendo, por exemplo, os textos bíblicos e nós vamos amadurecendo nele. Tem coisa que a gente pensava um ano, dois anos, três, quatro, cinco atrás, que a gente diz: poxa, era interessante o que eu pensava, mas é muito melhor o que eu estou percebendo agora. Isso é um processo natural de revelação. Nem Nossa Senhora, nem Moisés, nem mesmo São José, nenhum, nem Paulo, nenhum deles, nem Francisco de Assis. Veja, quando Francisco de Assis tem um encontro com Jesus, encontro pessoal, aquele encontro que transforma a vida, Ele escutou dos lábios do Senhor e disse: Francisco, reconstrói minha casa que está em ruínas. Qual foi a compreensão de Francisco? Ele olhou, viu a igreja de São Damião só com a metade das paredes, começou a reformar. Ele gastou tempo fazendo isso. Até foram 3 templos que ele fez reforma. E na cabeça dele estava cumprindo a vontade de Deus. Até ele se dar conta que não eram as paredes. Era a igreja como corpo de Cristo, místico de Cristo. Esse corpo místico de Cristo, do qual Jesus é a cabeça. E ele reforma, porque depois de Francisco nós tivemos uma outra igreja. Mas veja, a compreensão dele foi uma no início. Depois ele amadureceu. Será que ele pode dizer que perdeu tempo? Que foi idiota, imbecil, sei lá o que, mais lá das quantas? É claro que não. É porque ali estava a sua forma de compreender. E Deus foi trabalhando pedagogicamente com ele. É assim que Deus trabalha com a gente. Até iluminar todo e clarear toda a nossa história. Muitas vezes a gente caminha às cegas, mas nós não podemos parar. Só porque a gente não enxerga, sabe, é como se a gente estivesse andando de bicicleta. A gente não pode parar, porque se parar, a gente cai. O equilíbrio está em continuar caminhando. E vai fazendo, e vai construindo, e vai realizando. Não tenha medo de bater com a cara na parede, não tenha medo de errar. Porque quando a gente está tentando acertar, a gente não erra. Não se erra quando se está lutando para acertar. Entende? E se a gente tem humildade para retroceder e dizer: eu errei, ó, vou fazer agora direitinho. Ó Espírito Santo de Deus, neste dia, vim de iluminar e fazer com que o nosso coração vá sendo iluminado por Ti, e à medida que vamos amadurecendo, possamos conhecer os mistérios, o plano maravilhoso que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus.